Caríssimos fiéis, eis que estamos na oitava de Natal, ou seja, ainda é Natal, e neste dia nós temos a festa da circuncisão de nosso Senhor Jesus Cristo, justamente 8 dias após o seu nascimento. Em sua circuncisão, nosso Senhor recebe o sinal de consagração a Deus do povo eleito, e ao receber o sinal da consagração a Deus, Ele derruba as primeiras gotas de seu sangue pela nossa salvação. E assim Ele mostra que toda a sua vida será dedicada a fazer a vontade do Pai, realizando a obra da redenção, para que tenhamos nós a bem-aventurança eterna. E assim, nós vemos claramente como Deus não nos abandona. Seu amor, que é essencialmente misericordioso, sempre nos busca e visa nos elevar de nossas misérias a união com Ele por meio da graça santificante. E assim, devemos já iniciar o novo ano civil firmes, bravos e corajosos, com uma verdadeira esperança fundada na bondade e na onipotência de Deus, que está sempre conosco. Justamente não é por acaso que, no primeiro dia do ano civil, nós temos a lembrança, a comemoração das primeiras gotas derramadas por nosso Senhor, as primeiras gotas de sangue derramadas por nosso Senhor, pela nossa salvação. Justamente, toda a importância do novo ano civil não está em ilusões, em ações inúteis, supersticiosas, ou então em sonhos que carecem de fundamento na realidade, de concretização, de imaginar uma realidade paralela, cheia de prazeres, de riquezas e tudo mais. Os senhores viram que, ao passar a meia-noite, não houve nenhuma mudança mágica. Somente através da medida do movimento da Terra relativo a determinados pontos no espaço, houve uma transladação da Terra, em torno do Sol. Somente isso. E ainda tendo um ponto de referência. Nada mudou substancialmente. No entanto, como o tempo é justamente a medida do movimento, e como nos ensina São Tomás de Aquino, seguindo Aristóteles, sapientes est ordinare, é próprio do sábio ordenar, nós temos o tempo para ordenar os fatos, ordenar as nossas ações. Nós temos uma medida do movimento comum a todos, dividindo o tempo em dias, meses, anos, segundos, minutos, horas. E assim nós podemos ordenar os fatos, as ações, ordenar o passado, planejar o futuro. O fato é que nós continuamos caminhando para o encontro com o nosso justo juiz, prestar contas do tempo que ele nos deu. Se nós temos mais um ano à frente, nós não sabemos. Não sabemos sequer se nós vamos estar vivos até o final dessa missa. Não há nada mais certo e, ao mesmo tempo, mais incerto do que o momento da nossa morte. O fato é que o que nós podemos ter certeza é que, sim, temos um ano a menos. Estamos um ano mais próximos do nosso encontro com o nosso justo juiz. Não temos um ano novo, temos um ano que passou. E mais do que isso, como ensina bem Santo Agostinho, o futuro ainda não existe. Não podemos contar com ele. O passado já passou. E não há nada que podemos fazer, que possamos fazer a respeito dele. O que nós temos é o presente, o momento atual, para estar em estado de graça e realizar obras meritórias para a eternidade. É esse o que é realmente necessário. Uno necessário, buscar a santidade. Então, neste ano que se inicia, contemos com os meios que Deus nos deu para nos mantermos em estado de graça e crescer em santidade. É isso que realmente importa. Não viajando na maionese com sonhos desvairados de muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, nada disso, mas aproveitando o momento presente para a nossa santificação. E podemos contar justamente com a bondade e com a onipotência de Deus. Deus está sempre conosco. Nós podemos ter uma verdadeira esperança de possuirmos os meios necessários para alcançar o céu. Sobretudo que vivemos em um mundo verdadeiramente triste. Nós temos no mundo aqueles que estão afastados de Deus, que estão soterrados nos prazeres, riquiras e mentiras de uma sociedade verdadeiramente anticristã, que se encontram iludidos por uma vida perfeita e isenta de sofrimentos que é, na prática, impossível. E estes são como porcos na lavagem, incapazes de olhar para o alto, para os bens eternos, e que se contentam com os baixos prazeres da podridão e da lama. Como o mundo é incapaz de satisfazer as aspirações dos mundanos, afinal, nada, nenhum prazer ou bem do mundo vai satisfazer a sede de felicidade eterna que todos nós temos. Afinal, ninguém quer sofrer, ninguém quer morrer. Essas pessoas, obcecadas por uma vida perfeita, ao experimentar o mal inevitável, ao experimentar as tribulações da vida inevitáveis, cairão fatalmente na tristeza, no pessimismo, vendo tudo, inclusive o futuro, como mal, incapaz de satisfazer as suas aspirações, e assim caem no desespero, e muitas vezes chegando ao próprio suicídio. Mas aqueles que são tementes a Deus também podem cair na tentação do desespero. Afinal, contemplando a sociedade apóstata, inimiga de Deus dos nossos tempos, mas, ao invés de buscar o auxílio em Deus, buscar justamente sustento em suas próprias forças naturais, ao ver-se em menor número, ao ver justamente a sociedade e até mesmo as fileiras eclesiásticas, até mesmo aqueles que deveriam ser nossos pastores, muitas vezes apoiando inclusive os próprios pecados contra a natureza, aqueles que são tementes a Deus acabam por ser tentados pelo desânimo e pelo desespero. Vêm-se impotentes, sitiados não somente no mundo, mas às vezes na própria igreja, relegados aos piores locais, relegados às vezes até a salões, barracões. E assim, como nós somos de fato, enquanto seres humanos, fracos e impotentes, em menor número, sitiados no mundo e sitiados na própria igreja, podemos cair também no desânimo e no desespero. E é por isso que muitos papas, como Leão XIII, São Pio X e Pio XI, apontam o pessimismo e o desespero como um dos grandes males do mundo moderno. E de fato, meus caros, nós temos três grandes posições filosóficas diante da realidade da vida. Nós temos os epicuristas ou hedonistas, como os porcos mundanos da sociedade de hoje, que colocam o fim da vida nos prazeres sensíveis, com aquela frase famosa: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Nós temos, por outro lado, no outro extremo, os estoicos. Os estoicos que estão na moda, sobretudo na execrável cultura coach da internet hoje em dia, que no outro extremo tem um verdadeiro pessimismo, não somente da vida, mas de todo prazer, de todo bem e de toda consolação da vida. Afirmando, por exemplo, como Sêneca, que a vida só é amável pelo dom da morte. E pregam uma indiferença, uma impassibilidade diante do prazer e diante do sofrimento que é verdadeiramente contrária à própria natureza humana. Agora, como o caminho virtuoso, nós temos os cristãos como justamente o meio termo elevado entre esses dois erros, que dá a verdadeira luz diante da realidade, que dá a verdadeira e magistral explicação, interpretação, ordenação, união e, sobretudo, que dá a verdadeiro sentido e alegria da vida, como diz Santo Agostinho. Nossa vida, que agora é esperança, depois converter-se-á em glória. E também diz Santo Agostinho, a esperança é o fundamento da vida. E como diz Santo Agostinho, a vida desta vida mortal se resume na esperança da vida imortal. Assim, meus caros, a esperança é o fundamento da vida. Como diz o Santo Concílio de Trento, Iriguntur in spem, a vida cristã é erigida na esperança. De fato, a esperança nos engendra a vida, como diz o príncipe dos apóstolos na sua primeira epístola. Regeneravit nos in spem vivam. Regenerou-nos na esperança viva. A virtude da esperança é verdadeiramente necessária para a vida. Ela ilumina, alegra, eleva e dignifica a vida do fiel. O que distingue o espírito juvenil do espírito senil é, no fim das contas, a virtude da esperança. É senil o sujeito que, mesmo que tenha poucos anos, traz consigo uma penca de esperanças frustradas, arrependimentos e remorsos. Por sua vez, é verdadeiramente jovem o sujeito que possui sempre a esperança de alcançar os seus fins pela posse dos meios proporcionais a esse fim. É verdadeiramente jovem, com uma juventude que alegra a alma, quem possui a esperança de alcançar seus fins. Esperança, claro, que preencha verdadeiramente, com legítimos bens, os fins para os quais nós somos criados. E, de fato, é a verdadeira esperança que nos oferece a verdadeira felicidade, que nos dá uma verdadeira juventude de alma. Como os senhores bem sabem, pelo catecismo, a esperança é uma virtude teologal. Ela é uma virtude teologal porque tem como objeto o próprio Deus, enquanto nos dá a vida eterna. Ela é uma virtude sobrenatural, infundida por Deus na nossa alma, pela qual nós desejamos e esperamos a vida eterna que Deus prometeu aos seus servos e os auxílios necessários para alcançá-la. Ela se funda na bondade e na onipotência de Deus. Segundo São Tomás, ela nos une a Deus enquanto é Ele o princípio da nossa felicidade. E tem essa virtude como objeto a nossa felicidade eterna como fim último e a graça nessa vida como o meio que nos conduz ao fim último. E assim, a esperança visa, em primeiro lugar, a vida eterna e, em segundo lugar, todos os demais bens que, neste mundo, nos conduzem à vida eterna. E assim, o fundamento da nossa esperança é a vida futura. É a certeza de nossa ressurreição. E é por isso mesmo que ela se fundamenta na fé. São Paulo apóstolo espera a ressurreição justamente porque Cristo ressuscitou. Ele disse: Cristo não ressuscitou? Vã é a nossa fé e ainda estáis em vossos pecados. E por isso mesmo, a nossa miséria e infelicidade está justamente em confiar somente nos bens desse mundo e visar somente os bens desse mundo, que jamais vão nos dar uma verdadeira saciedade. Muito pelo contrário, vão nos levar ao desespero. E assim nós podemos ver que a esperança é a mais bela e certa fonte da alegria cristã. Nesta vida nós vamos ter sofrimentos, nós vamos ter males, nem que seja uma dor de barriga, nem que seja uma gripe. Mas é inerente à nossa condição de criaturas afetadas pelo pecado original, o sofrimento. É justamente Deus e a eternidade com Deus que nos dão não somente a consolação, mas o sentido para as cruzes dessa vida. A esperança, meus caros, é o secreto manancial de onde brotam as águas de alegria que jorravam do coração de São Paulo em suas tribulações. Superabundo gaudio in omni tribulatione nostra, transbordo de alegria em toda tribulação nossa. Não vos aflijais como aqueles que não têm esperança. Diz ele aos romanos ainda, para permanecerem fortes na fé, alegres na esperança e firmes na oração. Fortes in fide, spes gaudentes, orazione instantes. Devemos não somente ter essa esperança na eternidade, pela cruz de Cristo, mas manter um olhar sobrenatural, ancorado em Deus, e não no mundo, ou em nossa fraca carne. Muitos, diante das mazelas da sociedade atual, diante dos acontecimentos do momento presente, que são, de fato, não somente graves, mas gravíssimos, diante da defecção de muitos daqueles que deveriam ser nossos pastores, diante das mais altas autoridades da igreja, permitindo, encorajando bênçãos para uniões que vão contra a natureza ou que vão contra o sacramento do matrimônio, diante da própria apostasia das nações, da sociedade, muitos não somente se entristecem e se revoltam, mas voltam-se para os meios mundanos, até mesmo se afastando da reta fé e, portanto, não permanecendo firmes na fé, como nos prescreve São Paulo, curvando-se aos erros liberais, colocando o fundamento de sua esperança em gurus, na política, em revelações privadas, aparicionismos, nas mais absurdas conspirações humanas, colocando o fundamento de sua fé em discussões de Twitter, de WhatsApp, em stories, na reprodução desenfreada de mensagens pelas redes sociais, colocando o fundamento da sua esperança na economia, na política, em candidatos políticos, na podridão da alta cultura, ou então são tentados a se revoltar contra o próprio Deus. Enfim, trocando a onipotência de Deus pelos meios capengas do mundo, ou então trocando a onipotência de Deus pela capenguice dos seus próprios meios, das suas próprias discussões, ou da sua rede de contatos de redes sociais. Justamente, devemos nos questionar, afinal de contas, o que nós queremos, o que nós esperamos. Nós queremos corresponder às graças que Deus nos dá, ou queremos simplesmente garantir a própria tranquilidade? O que nós estamos buscando? Acaso estamos buscando um paraíso na terra? Acaso somos marxistas materialistas para simplesmente se contentar com estar tranquilo e quieto no próprio canto? Acaso basta para nós, ao invés de lutar pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo reino de Cristo sobre as nações e sobre a sociedade, basta para nós que nós possamos ficar quietos na nossa residência e, para isso, defender os erros liberais abomináveis da liberdade da consciência, liberdade de religião, liberdade de expressão, condenados pelo magistério da Igreja? Ou então basta para nós termos o nosso refúgio? Fugir para o meio do mato, criar trutas, criar galinhas, achando que somos capazes de fugir do Estado? Em vez de converter o Estado, basta para nós ficar longe dele, esquecendo que o Estado é uma criatura de Deus, que deve ser convertido, dobrar seus joelhos diante do reinado de Cristo. E jamais defender uma doutrina perversa, absurda, estúpida, como o anarcocapitalismo. Ou então, doidices desvairadas de achar que no meio do mato se estará a salvo do anticristo. O que nós queremos? Queremos, enfim, criar o paraíso na terra ou o paraíso no nosso próprio canto? Para isso, imitando o marxismo materialista, cedendo aos erros liberais, cedendo a teorias conspiratórias, ou queremos, de fato, como os romanos, os cristãos romanos, nossos pais na fé, converter a sociedade e o Estado para Cristo? Ou então, se a murmuração fala mais alto, se a tristeza fala mais alto, o que nós queremos? O que nós esperamos? Queremos cobrar de Deus alguma dívida? Acaso Deus nos deve algo? Afinal, nós mereceríamos alguma recompensa só porque nós fazemos o mínimo, que é manter o estado de graça, rezar o terço todos os dias, ir à missa nos domingos, festa de guarda, fazer comunhões devotas e bem preparadas, ação de graça depois da missa, estudar o catecismo, fazer uma leitura espiritual, fazer a meditação diária, que nada mais é que fazer o mínimo. Queremos já uma recompensa nesse mundo? Meus caros, nossa fé não é de magia ou de macumba, mas é a fé da cruz de Cristo. Aquele que é a própria santidade, inocência e divindade, se fez homem para derramar até a última gota de seu sangue por nós. Não sejamos católicos macumbeiros, achando que cumprindo algumas condições, Deus deve nos dar aquilo que pedimos. Novamente, nosso objetivo é o céu e não um paraíso terrestre. E cuidado com falar em merecer, porque se nós merecemos algo, como diz o Cardeal Pi, arcebispo de Poitiers, no século XVIII, se nós merecemos algo por nós mesmos, é sofrer, morrer e ir para o inferno. Meus caros, se nós temos uma esperança, é o céu. E é o céu abraçando a cruz de Cristo e pelos méritos da cruz de Cristo. Tenhamos então uma maior fé. Nós teremos tribulações nessa vida. Isso é certo? Nós teremos tribulações, nós teremos cruzes, nós teremos sofrimentos. É o nosso estado de membros da igreja militante. Nós estamos abraçando a cruz de Cristo e subindo o Calvário para termos a glória eterna. Se Cristo carregou a cruz, quem somos nós para abandoná-la? Se nós abandonarmos a cruz, nós até podemos fazê-lo, mas teremos um inferno. Nós teremos cruzes, nós teremos tribulações, mas podemos passá-las como bestas, sofrendo à toa, ou podemos passar com a graça de Deus, vendo nelas a oportunidade de granjear méritos para o céu, a oportunidade de se santificar, crescer nas virtudes e pagar um pouco pelos nossos inúmeros pecados. E assim, nós poderemos ainda granjear as consolações nessa vida. Nós poderemos, como os santos, ser alegres nas tribulações. É a esperança da vida eterna, é a esperança da cruz que vai ser a nossa âncora, que vai nos sustentar, estabilizar e deixar a nossa alma segura diante das inquietações do mundo. Stat crux non volvitur orbis. A cruz permanece enquanto a terra gira. Tudo será mais leve e menos confuso, menos perturbador, se nós estivermos firmes na esperança da cruz. Também a esperança será uma garantia de paz, porque nós não seremos levados ao acaso pelas marés desta vida. Poderemos até ser um pouco atordoados, poderemos ser até tirados um pouco do rumo, mas teremos justamente o norte da cruz, o norte da vida eterna. Justamente peçamos a Deus, nesse início de ano, a virtude da esperança. Somente Ele pode nos dar essa virtude. E busquemos justamente crescer na esperança pela fé e pela caridade. Não coloquemos nossas esperanças nas coisas do mundo, achando que tudo vai se resolver por planos mundanos, pela política, pela economia, ou por discussões, ou então por grandes planos, grandes projetos, ou então por meio de pessoas mágicas, reis alados em cavalo branco. Não vivamos como porcos no lamaçal dos prazeres. Nós bem sabemos que a luxúria engendra desde a morte da esperança até o ódio da vida eterna. Uma vez que o mundano só quer saber de seus prazeres baixos, ele não quer saber das realidades espirituais. Enfim, não confiemos nos meios meramente humanos, mas sim na providência e na graça, que se usa de meios humanos, mas justamente que dá a sua eficácia dos meios pelo poder da providência e da graça de Deus. Fujamos do lamaçal dos prazeres, alimentemos a esperança pela meditação das realidades eternas, pelas leituras espirituais, pelo estudo do catecismo, pelas boas pregações e formações. Mantenhamos justamente essa visão sobrenatural da nossa vida. Alimentemos a esperança pela oração, porque é a oração que nos eleva a Deus, que nos dá as graças que necessitamos, que aumenta a graça em nós, que já é um antegosto da glória e da paz do céu. Enfim, aumentemos a esperança pelos sacramentos da penitência e da comunhão. A penitência restaura em nós a caridade e a comunhão aumenta e aviva a caridade. Confessemo-nos com frequência. A confissão não é simplesmente um remédio para o pecado mortal, mas é um meio de evitar o pecado mortal. Confessemo-nos pelo menos uma vez por mês, para que nós possamos manter a graça e para que nós possamos também manter boas as nossas comunhões e orações. Enfim, não nos perturbemos jamais, nem nos deixemos levar para as ilusões do demônio, por pior e por mais dolorosas que sejam as tribulações que vivamos. Sim, nós vamos sentir, nós não somos nem robôs, nem repolhos. Nós vamos sentir o peso da cruz. A nossa natureza vai reclamar do peso da cruz. Mas o que nós não podemos é deixar que a nossa inteligência e a nossa vontade sucumbam às emoções descontroladas. Voltemos nosso olhar para a cruz e nos unamos a ela por essas nossas pequenas cruzes, que são oportunidades de santificação e de penitência. Ofereçamos as humilhações, ofereçamos as dores, ofereçamos as angústias, ofereçamos as tentações de desânimo e de desesperança, para termos mais ânimo e mais esperança. Como escreveu Santa Teresa d'Ávila, numa das frases da vida espiritual, que tem uma maior força, uma maior virilidade, uma maior coragem que nós podemos encontrar. Nada te turbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Não é simplesmente um poema, versos bonitinhos. É justamente uma canção de guerra, uma cadência de marcha. São palavras de soldado. Só Deus basta. Só Deus interessa. Nós não temos que temer nada. Se nós aguentarmos bem nessa vida, nós teremos a glória eterna. São palavras de guerreiro. Justamente, as cruzes vão passar, a guerra vai passar, mas Deus vai permanecer conosco, só Ele basta. Deus não nos arma ciladas, meus caros, nem nos abandona. Por isso, por mais duros que sejam esses tempos, não nos percamos. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Continuemos na direção do céu. Continuemos no nosso combate pela salvação neste ano de 2024 da salvação, e 2777 da fundação de Roma. Vamos ao céu, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.